E a Michelle Bolsonaro lançou o movimento Imparáveis nas redes sociais poucos dias depois de deixar a presidência do PL Mulher. A iniciativa prevê eventos pelo país e acontece em meio à crise com Flávio Bolsonaro. Michelle também deixou em aberto sua participação na campanha do senador. Ainda falando de política, o presidente Lula afirmou que a China mantém domínio sobre o conhecimento e o processamento das terras raras, que são minerais estratégicos para a indústria de alta tecnologia. Em reunião no Palácio do Planalto, Lula defendeu que o Brasil invista em pesquisa, laboratórios e industrialização para deixar de exportar apenas matéria-prima e se tornar produtor de tecnologia nesse setor. E o presidente Lula se reuniu com ministros para avaliar as ações de ajuda do Brasil à Venezuela, depois dos terremotos que atingiram o país. O governo informou que a primeira fase da operação enviou 60 toneladas de suprimentos, além de um hospital de campanha, equipes de resgate e especialistas. A próxima etapa da ajuda ainda está sendo definida em conjunto com o governo venezuelano. A Polícia Federal afirma que dinheiro de fraudes no Banco Master teria sido usado para pagar influenciadores e jornalistas em uma campanha para atacar o Banco Central. Segundo a investigação, os contratos ofereciam até 2 milhões de reais e eram conduzidos sob cláusulas de sigilo. A defesa do publicitário Thiago Miranda nega as acusações e afirma que ele não cometeu qualquer crime. E o Ministério Público do Distrito Federal entrou com uma ação contra a Virgínia Fonseca e a plataforma Blaze, pedindo uma indenização de pelo menos 120 milhões de reais. O MP afirma que a influenciadora incentivou apostas durante a Copa do Mundo, sem identificar o conteúdo como publicidade, e acusa a Blaze de promover campanhas voltadas a pessoas em situação de vulnerabilidade econômica. Virgínia e a empresa negam as irregularidades. Agora falando de esporte, olha só, a Espanha garantiu a vaga na semifinal da Copa do Mundo, depois de ganhar da Bélgica de 2-1 nessa sexta-feira. As quartas de finais continuam nesse final de semana e, é claro, você acompanha tudo aqui na nossa programação da TMC. Quem escuta também torce. 8 horas mais 5 minutos.
Quem escuta cresce, quem escuta sabe.
É, e agora vamos à previsão do tempo para esse sábado. Assim você já consegue se programar, ter uma noção se vai fazer frio, calor ou até mesmo se vai rolar aquela chuva. Vem comigo que eu te atualizo então da situação, começando pela região sul, olha só. A manhã do Curitibano começa com sol, mas chove no fim da manhã. Tarde e noite também são chuvosas, então será imprescindível aí em Curitiba o guarda-chuva nesse sábado. A mínima vai ser de 12 graus e a máxima de 20 graus. Agora bora para o sudeste, começando por São Paulo. O dia começa ensolarado e as nuvens aparecem a partir da tarde. E olha só, não tem previsão de chuva, viu? A mínima vai ser de 13 graus e a máxima de 27. Agora o alô é pro carioca, porque no Rio de Janeiro o sábado é ensolarado. Olha só, solzão então aí pro carioca amanhã. Não tem previsão de chuva também, viu? A mínima vai ser de 16 graus com máxima de 31. Em Belo Horizonte o dia é de sol e também não tem previsão de chuva. Mínima de 12 graus e máxima de 28. No centro-oeste, em Brasília, o dia é nublado no sábado, mas o sol aparece e também não tem previsão de chuva. Mínima de 17 graus e máxima de 28. Fechando com chave de ouro nossa previsão do tempo, bora para o nordeste, porque em Recife, no sábado, o sol aparece entre as nuvens e chove rapidamente durante o dia e também à noite. A mínima vai ser de 22 graus com máxima de 30 graus. É, e lembrando, Transamérica agora é TMC, quem escuta sabe.
Expresso TMC, quem escuta sabe.
8:07, agora a gente movimenta a nossa reportagem de Brasília, porque segundo a Polícia Federal, uma ex-assessora do deputado e também ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, era quem participava do esquema de desvio de emendas parlamentares para benefício do presidente do PL, o Valdemar Costa Neto. E para atualizar sobre esse caso, eu chamo agora nosso repórter de Brasília, Adrian de Almeida, que traz os detalhes para a gente. Boa noite, Adrian. Então, novidades aí relacionadas, né? De manhã a gente teve essa notícia relacionada ao ministro Flávio Dino, também do STF, que determinou o bloqueio aí desse patrimônio do presidente nacional do PL também. Atualiza para a gente o caso.
Boa noite, Alexia. Boa noite a todo mundo que está nos acompanhando aqui. Olha, a investigação, né, da Polícia Federal apontou que a servidora Mariângela Fialec, mais conhecida como Tuca, ela operava, né, esse esquema de desvio de emendas parlamentares. Ao total, de acordo com as investigações, foram 21 emendas desviadas desde junho de 2024 até março agora deste ano. Desse total, foram 119 milhões de reais de recursos públicos desviados. E como é que funcionava, né? O Valdemar Costa Neto, né, que é ex-deputado e atual presidente do PL, o Partido Liberal, ele passava em uma planilha o destino, né, dessas emendas. E aí eles repassavam, então, esses valores para os ministérios fazerem esse pagamento. Então, aí ajudando, né, a benefício próprio mesmo do Valdemar Costa Neto. Era a Tuca, que é essa servidora da Câmara dos Deputados, juntamente com mais outros dois servidores. Ela é ligada e, né, associada, de certa forma, ao deputado e ex-presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, porém o que foi verificado nessas investigações da Polícia Federal é que ela atuava para ajudar, na verdade, o presidente, né, do PL, Valdemar Costa Neto. Olha, em nota, ela nega, né, qualquer irregularidade nessas 21 emendas apontadas aí pela PF, porém, de acordo com a Polícia Federal, eles apuraram, né, que ela e esses outros dois servidores atuaram sim, né, para desviar cerca então de 21 emendas de junho de 2024 até março deste ano. Bom lembrar também que ela estava afastada de qualquer função que envolvesse a responsabilidade de movimentar recursos do orçamento, ou seja, na teoria ela não poderia fazer essas indicações de emendas parlamentares, inclusive utilizando nome de outros deputados que nem estavam sabendo dessas emendas. Agora mesmo, resta a gente saber quais serão os passos futuros aí da Polícia Federal em relação a essa investigação e também o que o Supremo Tribunal vai fazer agora de acordo com essas novas informações, com esses desdobramentos daqui de Brasília. A gente segue monitorando de perto e qualquer movimentação a gente também volta aqui na programação da TMC.
Obrigada, Adrian. Qualquer atualização, então, dessa investigação, você aciona aqui a nossa equipe e voltamos com os detalhes. Agora, 8:10, agora a gente movimenta a nossa reportagem do Rio de Janeiro. Olha essa notícia, notícia macabra. Então, temos uma atualização do homem acusado de participar de um estupro coletivo de uma jovem em Botafogo, na zona sul do Rio. Entregou-se na delegacia nesta sexta-feira. Gabriel de Oliveira Palmieri, de 24 anos, era considerado foragido da justiça. A gente conversa agora com a Rebeca Renzi, que está ao vivo diretamente do Rio de Janeiro, atualizando então esse caso. Boa noite, Rebeca. Temos essa notícia então. Ele se entregou aí, tendo em vista este crime que aconteceu no Rio de Janeiro. Não tem nem palavra para descrever, né? O que está acontecendo com essa juventude? Não sei o que acontece, se é esse movimento Red Pill, né? Tudo isso também tem relação com essas atitudes. Traz os detalhes para a gente, então.
Boa noite aos nossos ouvintes. Infelizmente, vindo aqui mais uma vez para falar sobre um caso de estupro coletivo que aconteceu aqui no Rio de Janeiro. É realmente muito triste a gente ter que noticiar esse tipo de coisa. E é isso mesmo que você falou. O Gabriel de Oliveira Palmieri, de 24 anos, se entregou hoje. Ele era considerado foragido da justiça. Se entregou na delegacia dele do governador, na zona norte do Rio. E ele teria praticado crime com dois outros homens, que na época eram menores de idade. E os dois, esses outros dois, estavam envolvidos diretamente no estupro coletivo que aconteceu em Copacabana em 2025. Então, esse caso que aconteceu, na verdade, em 2023, foi aconteceu entre os três, o Gabriel de Oliveira e mais os outros dois que também estavam envolvidos no caso desse ano. De acordo com essas investigações, em Botafogo, em agosto de 2023, os três se reuniram na residência de... Na época tinha inclusive 17 anos na casa e a vítima teria sido atraída ao local pelo mesmo menor de idade que atraiu a vítima deste ano. Ela foi submetida por cerca de uma hora e meia a sexo forçado com os três jovens e agredida no rosto e socos na costela. É realmente muito triste a gente noticiar esse tipo de coisa. O Gabriel se entregou hoje e, segundo o delegado responsável pelas investigações, o Ângelo Lages, o acusado foi encaminhado diretamente ao sistema prisional. Ele não levou o aparelho celular para a delegacia e permaneceu em silêncio. Agora a gente aguarda a continuidade, né, dessas investigações e que a justiça seja feita, inclusive para alertar. Eu acho que esses casos servem muito para a gente alertar outras jovens vítimas de casos semelhantes a denunciarem, né? A importância de denunciar e de levar esses criminosos para a justiça. Volto com você, Alexa.
Com certeza, Rebeca. A repetição desses crimes praticados por homens tão jovens, né, acende um alerta sobre esses conteúdos da internet também que banalizam violência contra a mulher, transformam ali a humilhação em demonstração de poder e com isso acaba criando ali homens totalmente machistas, misóginos, que colocam a mulher realmente numa posição de rebaixá-la, né, de usá-la como um objeto sexual lamentável, enfim, caso lamentável. 8:13.
TMC, quem escuta sabe.
Mudando de assunto agora, voltamos com a nossa reportagem de Brasília, porque a inflação do país desacelerou em junho e ficou abaixo do esperado pelo mercado financeiro. O destilado pode influenciar os próximos passos da economia. É isso mesmo, Murilo Hernandes. Boa noite para você.
Muito boa noite para você, Alexia. Boa noite para quem está nos acompanhando aqui pelo Expresso TMC. Isso mesmo, né? O índice do Nacional de Preços do Consumidor Amplo, o IPCA, ele registrou aí esse número, né, que ficou em 0,16% no mês de julho, como resultado aí divulgado pelo IBGE, que surpreendeu inclusive o mercado financeiro brasileiro, viu? Esperava uma alta de 0,31%. A gente lembra que foi o menor número registrado nos últimos 8 meses, Alexia. Com isso, a inflação acumulada em 12 meses caiu cerca de 4,72% para 4,64%. Esse foi o valor. O principal motivo para essa desaceleração foi a parte do grupo de alimentos e bebidas, que registrou uma deflação de 0,24%, né? Produtos bastante consumidos pelas famílias, como o café moído, frutas e carnes, e ficaram mais baratos e ajudaram a reduzir esse índice. Por outro lado, a gente tem a questão da conta de luz, que teve uma alta de 1,53%, influenciada pela bandeira amarela, né? A bandeira tarifária é amarela e foi o item que mais pressionou a inflação deste mês. Nos transportes, a gente tem a queda nos preços dos combustíveis, que ajudou a conter esse índice, mas as passagens aéreas subiram, viu? O valor foi de 7,12%, né? Outro lado positivo foi o índice de difusão, que é quando mostra aí a alta dos preços que está espalhado pela economia, né? Ela caiu cerca de 75% para 54%, indicando que menos produtos registraram o aumento dos preços, né? Esse resultado foi divulgado poucos dias depois da taxa Selic, né? Da redução da taxa Selic, que foi para 14,25% ao ano e passa a ser acompanhado de perto pelo mercado nas próximas semanas, e vão decidir aí sobre os juros da economia. A gente, claro, segue acompanhando essas pautas de economia para a gente dar em primeira mão aqui pela TMC. Volto com você, Alex.
Murilo Hernandes, diretamente de Brasília, atualizando então os números da economia, falando sobre inflação. Então, queda da inflação é uma boa notícia para a economia, mas a gente acompanha aqui, porque tudo pode mudar o tempo todo, inclusive com o nosso cenário internacional bastante instável atualmente. 8:16.
Expresso TMC. Quem escuta, sabe.
olha, famílias atingidas pelas chuvas em Recife protestam porque ainda não receberam o auxílio emergencial do governo do estado. Quem traz os detalhes deste caso é a Carol Oliveira.
Recife já registra o quarto dia consecutivo de protestos. O motivo de tudo isso? Manifestantes estão cobrando do governo de Pernambuco o pagamento do auxílio emergencial para as famílias atingidas pelas chuvas fortes que deixaram 27 cidades do Grande Recife e também da Zona da Mata em situação de emergência em maio deste ano. E, de fato, muita gente ficou sem receber. Como o limite de atendimentos do programa é de 3.500 famílias, foram adotados critérios de prioridade para grupos mais vulneráveis, como famílias com idosos, com pessoas com deficiência e também com mulheres gestantes. De acordo com a secretária de Assistência Social, Combate à Fome e Política sobre Drogas de Pernambuco, Andresa Pacheco, o número de famílias cadastradas superou a cota prevista pela lei, sendo necessário o uso dos filtros de prioridade previstos.
Agora vamos para os bastidores da política. O presidente Lula tem aproveitado a semana para resolver impasses em palanques eleitorais e definir os próximos passos da campanha antes do prazo para as convenções partidárias. O Rafael Felitti tem os detalhes para a gente.
Com a diminuição das atividades oficiais devido ao defeso eleitoral, o presidente Lula se volta para as articulações políticas para as eleições, que acontecerão em outubro. O defeso eleitoral é o período que proíbe a participação de candidatos em inaugurações e restringe publicidade institucional. O objetivo é garantir uma disputa eleitoral menos desigual, coibindo o uso da máquina pública para a campanha. O presidente Lula, desde então, vem despachando a maior parte do tempo do Palácio da Alvorada, enquanto tenta resolver as pontas soltas em palanques estaduais estratégicos, como Minas Gerais e Goiás. Minas Gerais é o cenário mais crítico, por ser o segundo maior colégio eleitoral do Brasil. As recusas do senador Rodrigo Pacheco e da ex-prefeita de Contagem, a petista Marília Campos, para encabeçar a disputa mineira, Lula optou por outra via doméstica, Patros Ananias, que foi prefeito de Belo Horizonte nos anos 90. Entretanto, Patros Ananias também é pré-candidato à Câmara. A assessoria do deputado informou que o parlamentar ainda não foi contactado pelo partido sobre a possível mudança. No caso de Goiás, o presidente da República se reuniu com a deputada Adriana Arcossi e a vereadora Ava Santiago para tentar viabilizar uma chapa ao governo e ao Senado. O encontro terminou sem uma definição. Ambas querem manter a pré-candidatura à Câmara dos Deputados. A partir de 20 de julho, iniciam-se as convenções partidárias para oficializar as candidaturas. A campanha eleitoral começa oficialmente no dia 16 de agosto. Lula deve confirmar seu nome e o de Geraldo Alckmin como vice-presidente no dia 2 de agosto em São Paulo. A meta para as próximas semanas é intensificar as viagens pelo Brasil, conciliando compromissos oficiais durante o expediente com a participação em eventos políticos no turno da noite.
E o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, deve desistir da disputa à presidência da República pela democracia cristã. O Rodrigo Vicente de Brasília tem os detalhes.
Bem, sem alianças políticas e estrutura partidária, a democracia cristã deve desistir de lançar Joaquim Barbosa à presidência da República. O partido chegou a negociar com o PSDB de Aécio Neves, mas os tucanos não aceitaram. O próprio PSDB também desistiu de lançar o nome de Aécio Neves à corrida pela presidência. A pré-candidatura do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal começou com certa confusão. Inicialmente, o nome do democracia cristã ao cargo era o de Aldo Rebelo, que já foi presidente aqui da Câmara dos Deputados. Rebelo não gostou de ser deixado de lado e abriu discussão pública com o presidente do partido, João Caldas, que em nota disse que o partido deve desistir por falta de estrutura, mas que o partido só tomará decisão na data limite das convenções, que vai ser em 5 de agosto, quando os candidatos precisam estar definidos. Bem, Joaquim Barbosa ficou nacionalmente conhecido por ter sido relator do Mensalão, cujo julgamento levou grandes nomes da política à prisão, entre eles o do ex-ministro José Dirceu, do PT. À época, o então ministro do Supremo foi cotado para disputar uma vaga à presidência da República, mas depois da saída do Supremo, acabou deixando de lado à vida pública.
Vamos falar agora do atentado ao tenente da rota baleado na cabeça no mês passado. O oficial fez um procedimento médico e permanece internado. Estou com a Cláudia Montefusco aqui no estúdio da TMC, que tem os detalhes atualizando esse caso para a gente. Boa noite, Cláudia.
Boa noite, Alexia. Boa noite a todos os ouvintes e quem nos acompanha também pelo YouTube. A gente está acompanhando, né, desde o começo, na verdade, do fim do mês passado, o caso desse tenente, que é um tenente da rota. Ele foi baleado no ABC Paulista. Ronickson Pimentel, de 39 anos, foi atingido na cabeça no dia 27 de junho, na Avenida Goiás, em São Caetano no Sul, na região metropolitana de São Paulo. Na tarde de ontem, ele fez uma traqueostomia e permanece internado em estado grave. Segundo o boletim médico, o procedimento foi realizado sem intercorrências. O tenente é irmão de Eloá Pimentel, adolescente de 15 anos que foi mantida em cárcere privado e assassinada pelo ex-namorado em 2008. Já as investigações sobre a tentativa de homicídio seguem em andamento. Desde o atentado, a rota já matou 4 homens durante as buscas. Até o momento, 3 suspeitos de participação no crime foram presos. O atirador, identificado como Hércules da Costa Siqueira, conhecido como Golias, continua foragido. O nome dele foi incluído na lista vermelha da Interpol. O governo do estado ofereceu uma recompensa de R$50 mil por informações que levem ao suspeito.
Cláudia Montefusco aqui no estúdio da TMC atualizando, então qualquer coisa você volta com a gente falando um pouquinho sobre essa investigação sobre a tentativa de homicídio do Ronickson. 8:23.
Expresso TMC. Quem escuta, sabe.
Mudando de assunto agora, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro se compromete a aumentar a fiscalização contra candidatos que tenham relação com o crime organizado. Quem traz os detalhes pra gente é a Rebeca Renzi.
Há cerca de um mês do período de campanha eleitoral começar, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro divulga novidades para as homologações dos candidatos de 2026. Em reunião com os representantes dos partidos, o TRE anuncia a criação de um núcleo especializado para fiscalizar propagandas digitais. O papel é quase pedagógico, já que o núcleo trabalhará para divulgar e orientar as campanhas para prevenir erros. A reunião se voltou então para a principal mudança. Agora o TRE se compromete a fiscalizar com mais rigor todas as candidaturas para filtrar nomes que tenham alguma relação com organizações de crime organizado e milícia. O presidente do tribunal, o desembargador Cláudio de Melo Tavares, explica a importância de aumentar a vistoria no estado do Rio de Janeiro, inclusive nos casos de reeleição.
Nós não podemos de forma alguma deixar uma pessoa, um candidato, né, que é ligado ao tráfico e milícia, colocar uma cadeira no legislativo, uma cadeira no executivo, vamos fortalecer cada vez mais. As pessoas estão apavoradas. Hoje nós temos um nível de avanço muito grande do Comando Vermelho nas comunidades. Nós estamos nos esforçando para encontrar local de votação para onde a gente possa trazer segurança para o eleitor.
Os desembargadores responsáveis pela supervisão explicaram algumas questões técnicas dessa edição e pediram ajuda dos responsáveis partidários para fiscalizarem previamente os nomes que forem cadastrados. A ouvidoria do TRE também está disponível para receber denúncias.
E uma operação policial realizada na Paraíba e também em outros 4 estados cumpriu mandados de prisão. Quem traz os detalhes para a gente é o repórter Júlio Andrade.
Essa operação teve como objetivo desarticular um grupo investigado por aplicar golpes em clientes de bancos e desviar mais de 5 milhões de contas bancárias. A ação faz parte da operação Dupla Face e os mandados judiciais, entre prisões e buscas e apreensões, foram cumpridos na Paraíba, bem como nos estados do Rio Grande do Norte, Alagoas, São Paulo e Minas Gerais. De acordo com as investigações investigações. O grupo criava documentos falsos em nome de correntistas, conseguia emitir novos cartões bancários e, com acesso às contas, desviava o dinheiro das vítimas. Durante o cumprimento dos mandados, foram apreendidos veículos, relógios, dinheiro e computadores em uma casa no litoral sul da Paraíba. Após atualização das unidades federativas participantes da operação, a polícia deve divulgar o balanço completo do cumprimento dos mandados.
E o caso que vitimou um turista estrangeiro em Copacabana segue sob investigação da Polícia Civil. Além de identificar os envolvidos, os agentes tentam esclarecer a dinâmica da agressão registrada na Avenida Atlântica. Mais informações com a Luísa Rodrigues.
A Delegacia Especial de Apoio ao Turismo investiga a agressão sofrida pelo turista mexicano Kevin Janoel, de 22 anos, na madrugada de terça-feira, na Avenida Atlântica, em Copacabana. Segundo a Polícia Militar, equipes do Batalhão de Copacabana foram acionadas após relatos de que homens estariam ameaçando turistas na região. Quando os policiais chegaram, os suspeitos já haviam fugido. Durante as buscas, Kevin foi encontrado gravemente ferido. De acordo com as informações apuradas, ele teria sido atacado pelo mesmo grupo que ameaçava outros turistas. Em um vídeo gravado no hospital e publicado nas redes sociais, o mexicano contou que foi atingido na cabeça com uma garrafa, perdeu a consciência e teve o celular roubado enquanto era agredido. Imagens divulgadas na internet mostram um turista com diversos hematomas no rosto. Kevin foi socorrido e levado para o Hospital Municipal Miguel Couto. A Polícia Militar informou que um suspeito foi localizado e encaminhado à DEAT. Nas redes sociais, amigos da vítima relataram que, além do celular, Kevin também perdeu a passagem de volta para o México, já que precisou permanecer internado devido à gravidade dos ferimentos. Em nota, a Polícia Civil informou que o turista já prestou depoimento e que agentes da DEAT realizam investigações para identificar os autores do crime e esclarecer como a agressão aconteceu.
Daqui a pouquinho a gente fala sobre o dia da pizza, que é hoje, nessa sexta-feira. Agora 8 horas mais 28 minutos.
Expresso TMC. Quem escuta, sabe. TMC.
Fala, meu povo, Copa do Mundo rolando, mas a Série C do Brasileirão continua com tudo, hein? Toda essa emoção você acompanha com exclusividade no canal do Benja no YouTube. E aqui não tem clubismo, não. Tem todos os jogos para todos os torcedores. A Série C do Brasileirão, do jeito que você quer no canal do Benja. Aqui se vive o futebol de verdade.
Para entrar em campo, você precisa estar preparado. A gente escutou nossos craques e a Rádio Uber tá com mais informação, conteúdo útil para quem roda pela cidade e pode ficar ainda melhor com sua participação. Participe pelo WhatsApp 11 95 321 0083, que vamos responder às suas dúvidas e sugestões. Estamos juntos de segunda a sexta a partir das 15 horas aqui na TMC. Rádio Uber, sempre em campo com você.
Você ligou para a central de palpites da gravidez. Deixe sua opinião após o sinal.
Gente, parto tem que ser cesárea. Só assim pra ter foto bonita nas redes sociais.
Minha esposa quer parto normal. Mas e se nascer na final do campeonato? Não dá.
Na gestação, opinião não é informação. O parto normal acelera a recuperação e traz benefícios para a mãe e o bebê. Parto normal, uma escolha que merece respeito. Uma campanha do Unicef.
Quando a cidade diminui o ritmo, a informação continua acesa na TMC e eu, Diego Andrade, te faço companhia na madrugada com as notícias que movimentam o Brasil, o mundo, a sua cidade e o seu time. Tudo para você virar o dia bem informado, sem perder nada do que importa. De segunda a domingo, à meia-noite, amanhã TMC. Quem escuta, sabe.
Transamérica.
Curitiba, ouve a TMC. Curitiba, sintoniza 100.3.
O
sopro dessa flauta lembra a brisa que sopra nas ilhas do litoral paranaense, onde painéis solares acendem a luz, ligam o ventilador e conservam o peixe. É o programa Energia Solar em Ilhas, que atende 215 famílias de comunidades isoladas no litoral do Paraná. Copel Cidadã, iluminando vidas. Copel, pura energia.
O lugar que você vive faz a diferença. E sempre dá para pensar novos pontos de vista sobre o ambiente que dividimos. A cidade é sua. Todo mundo cuida. Aqui, autoridades e especialistas têm espaço para debater ideias que podem transformar o seu dia a dia. Sábado, 11 da manhã. A cidade é sua. Quem se informa, melhora. Quem escuta, sabe.
Ministério do Esporte apresenta Circuito das Estações Inverno Curitiba, dia 9 de agosto com largada na Praça Nossa Senhora de Salete. Escolha a sua distância, 5, 10 ou 15 quilômetros e teste a sua disciplina e a sua resiliência. Acesse o site circuitodasestações.com.br e garanta já a sua inscrição. Circuito das Estações, 20 anos. Escreva sua história. Apoio TMC. Quem escuta sabe.
Depois do almoço, tem sobremesa na TMC. Um programa gostosinho, com entrevistas interessantes.
Qual mentira você sustentou por muito tempo?
Nem sempre úteis, né? E a informação que você não precisa, mas gosta.
O programa é uma mistura de informação com zoeira. Não sei como funciona, mas funciona.
Anota na sua agenda aí, hein? Pra não perder.
De segunda a sexta, às 14h. Vem, vai ter sobremesa. Transamérica.
Ô cara, onde será que eu encontro, assim, um lugar pra assistir uma live daquele jogo de hoje, sabe? Mas tem que ser com aqueles comentários de influencers.
Silêncio. O jovem está descobrindo a transmissão ao vivo da televisão, rádio e TV. Todo mundo ouve, todo mundo vê. A AERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Quando a cidade diminui o ritmo, a informação continua acesa na TMC e eu, Diego Andrade, te faço companhia na madrugada com as notícias que movimentam o Brasil, o mundo, a sua cidade e o seu time. Tudo para você virar o dia bem informado, sem perder nada do que importa. De segunda a domingo, à meia-noite, amanhã TMC. Quem escuta, sabe. Transamérica.
Expresso TMC. Quem escuta, sabe.
8h34. Bora para mais um giro de notícias, porque o Ministério Público do Rio Grande do Sul acionou a Interpol para colher informações sobre o missionário dos Estados Unidos preso após confessar ter espancado o filho de 3 anos. O menino, identificado como Oliver Golden, morreu na noite da última quarta-feira. O pai do garoto é norte-americano, tem 33 anos e está preso. Ele e a família passaram por pelo menos 2 estados brasileiros antes de chegar ao Rio Grande do Sul. Antes de chegar ao município de Viamão, a polícia já havia monitorado em São Paulo e também em Santa Catarina. O homem confessou em depoimento à polícia ter agredido o filho com socos e batido a cabeça da criança no chão porque o menino não lhe deu bom dia. O MP também identificou agressões contra os irmãos mais velhos do menino Oliver e deve apurar a extensão da violência familiar. E a Polícia Civil investiga o caso de um pai que chutou o rosto da filha de 3 anos em Francisco Beltrão, no sudoeste do Paraná. A mãe da criança registrou um boletim de ocorrência e deu início à investigação, que resultou na prisão. Um inquérito foi instaurado e a polícia solicitou medidas protetivas para a menina, ao irmão dela e à mãe também. Na delegacia, o pai afirmou que chutou a filha porque ela estava chorando. Segundo a Polícia Civil, a prisão do homem foi solicitada após a investigação identificar um histórico de agressões contra a criança. No caso, contra essas 2 crianças, a polícia também solicitou medidas protetivas para a família. O conselho tutelar foi acionado e acompanha a situação. Agora, nos destaques internacionais, um voo da companhia Ryanair, que partia da Grécia com destino à Alemanha, registrou um incidente dramático na manhã dessa sexta-feira. Um passageiro foi parcialmente sugado para fora da aeronave após uma janela da cabine se desprender no ar. O incidente aconteceu pouco após a decolagem. Um turista sérvio que estava com o cinto de segurança afivelado teve a cabeça e os ombros projetados para fora da abertura, antes de ser puxado de volta por outras pessoas que estavam a bordo. O homem foi hospitalizado com queimaduras. Apesar do susto, o estado de saúde é considerado bom. A principal suspeita é que a janela tenha sido atingida por destroços que se desprenderam de um dos motores da aeronave durante o voo. E ainda no noticiário internacional, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira que o Irã solicitou a retomada das negociações entre os dois países, depois da intensificação dos ataques nos últimos dias. Nas redes sociais, ele disse que concordou com a volta das conversas, mas destacou que reafirmou ao país persa o fim do cessar-fogo. Trump justifica a retomada das operações como uma retaliação necessária ao bombardeio de navios realizado pelo Irã, alertando que qualquer nova agressão terá consequências muito piores. Nos últimos dois dias, pelo menos 170 alvos foram bombardeados pelas forças norte-americanas, o que inclui pequenas embarcações iranianas, sistemas de defesa aérea e depósito de mísseis e drones. 8:38.
Economia na TMC. TMC. Quem escuta, sabe. Transamérica
TMC. É, agora é hora de economia aqui no Expresso TMC. E como eu mencionei, hoje é dia da pizza, dia mundial da pizza. E hoje o nosso quadro de economia não podia ser diferente, né? Porque o Brasil produz cerca de 2,78 milhões de pizzas por dia, que é o equivalente a quase 116 mil unidades por hora. É muita pizza, né? No delivery, o apetite também impressiona, porque somente no primeiro semestre deste ano, de 2026, foram registrados 50 milhões de pedidos de pizza. Uma média de 195 pedidos por minuto. O forte consumo impulsiona a abertura de novos negócios no país. Um levantamento da Associação Pizzarias Unidas do Brasil mostra que o país ganhou 1.990 pizzarias entre janeiro e maio deste ano. Isso equivale à inauguração de um novo estabelecimento a cada duas horas. Os números indicam que a relação dos brasileiros com a pizza continua forte, inclusive vai continuar bem forte, porque daqui a pouquinho o pessoal aqui da redação tá pedindo uma pizza pra gente comemorar em grande estilo aí nesse sextou na alta com muita pizza. E você, nosso ouvinte, também curte pizza? Manda aí no nosso WhatsApp, DDD 11 97221 1001, qual que é a sua pizza favorita. 8:39.
Quem escuta, cresce. Quem escuta, sabe.
Pizza ainda, como eu mencionei, hoje é o dia mundial da pizza e o nosso repórter Ricardo Sparvoli explica como que surgiu essa celebração. Conta pra gente, Ricardo.
A origem da data vem da Itália, em 1889. Conta a história que o rei e a rainha da recém-unificada Itália provaram pela primeira vez a pizza Margherita, criada em Nápoles para homenagear a rainha Margherita de Savoia. A receita levava ingredientes que representam as cores da bandeira italiana: o verde do manjericão, o branco da mussarela e o vermelho do tomate. Com a imigração italiana, a pizza finalmente chegou no Brasil, mais especificamente no bairro do Brás, na cidade de São Paulo, em 1910. E hoje, mais de 100 anos depois, a capital paulista é a segunda cidade que mais consome pizza no mundo inteiro, atrás apenas de Nova York, nos Estados Unidos. São até 870 mil pizzas por dia só na cidade. E no Brasil inteiro, a produção passa de 2 milhões e 700 mil pizzas diariamente. E para quem trabalha com isso, a pizza vai muito além da comida. É tradição de família, como conta o pizzaiolo Micael Nunes.
Olha, veio de geração, né? Meu pai sempre foi do ramo também, ele já tá mais de quase 40 anos, né? Então, desde criança eu cresci nesse meio e no começo confesso que eu não gostava. Eu queria outra profissão. Hoje eu sou um especialista, graças a Deus, assim eu considero que gosto muito do que eu faço.
Neste 10 de julho, a data é um convite simples: reunir a família, os amigos e celebrar em volta de uma bela pizza.
É, deu água na boca essa reportagem do Ricardo Spárvoli. Ô, reportagem boa de se fazer, hein? Mudando de assunto agora, Belo Horizonte tem quase 24 mil IPs espalhados pela cidade. Você sabia que a preservação da espécie é protegida por lei em Minas? O corte dos IPs pode gerar multa no estado. É isso mesmo. IP, para você que não sabe, é uma árvore, né? É muito conhecida, exuberante árvore aí, que a repórter Mariana Reis explica melhor essa história pra gente.
Quem caminha por Belo Horizonte nessa época do ano logo percebe, a cidade ganha um colorido especial. Exuberantes, eles ajudam BH a fazer jus ao título de capital dos IPs. E não é para menos, são quase 24 mil exemplares espalhados pela cidade. Os amarelos são a grande maioria, mais de 11 mil árvores. Desde 1961, por decreto do presidente Jânio Quadros, o IP amarelo é a flor símbolo da nossa nação. Quem pode, contempla, porque a beleza é breve, como explica o professor da Faminas, mestre em botânica, Alexandre Bittencourt.
O ipê é uma planta nativa do Brasil e de toda a América Latina, caracteriza por plantas de ambiente ensolarado, prefere sol e nos brinda durante duas semanas por uma floração intensa, caracteristicamente marcada pela queda das folhas. E o que chama atenção? Tanto a floração quanto as cores podem variar. É uma árvore que reflete o clima. Então, quanto mais seco e menos chuvoso, as florações podem ser mais poderosas, chamamos assim.
A Isa Salles vende doces na Praça da Liberdade e adora admirar o escritório nessa época do ano.
Acho maravilhoso. Eu acho que isso deixa o clima até da cidade mais gostoso, mais bonito. Eu gosto muito, inclusive, de sentar às vezes nos bancos e ficar só observando, porque dá uma sensação de paz mesmo.
Além da beleza, a árvore carrega história e tradição. Antigamente, sua casca forte virava arco e flecha para caça. Na medicina popular, o chá também da casca é conhecido por suas propriedades antibacterianas e anti-inflamatórias. Toda essa riqueza é protegida por lei em Minas Gerais, onde o corte do IP é proibido desde 1988. Quem desrespeitar a regra sem autorização pode pagar multas que partem de R$500 e podem atingir a casa do milhar, dependendo do dano.
É medida extremamente importante para manter a nossa biodiversidade e também a nossa identidade cultural. Mudando de assunto agora, piseiro, festa junina e muito humor anima o final de semana da capital do nosso país. Agenda Cultural de Brasília, você confere agora com a Lívia Brás.
Neste sábado, na praia, recebe Wesley Safadão, Natanzinho Lima e Rei Vaqueiro. E essa galera toda vai colocar todo mundo para cantar e para dançar a partir das 18h. Os ingressos começam em R$ 189,00 lá no site da R2. E para quem ainda está aí no clima de festa junina, domingo tem a primeira edição do Arraiá do Porão do Rock. O encontro mistura rock, cultura popular e comidas típicas no Complexo Cordel, que fica no Parque Way. No palco se apresentam as bandas Contralimbo, Madame Bovary, Os Gatunos e o cantor Dupê. Programação começa ao meio-dia. Ingressos a partir de R$30 pelo site beta.meubilhete.com.br. E a Companhia de Comédia Os Melhores do Mundo celebra 30 anos de sucesso com apresentações de graça em várias regiões do DF inteiro. Sábado, o palco itinerante vai parar na Praça da Administração Regional de São Sebastião, às 10 horas da manhã. Domingo, o endereço é o estacionamento da Administração de Taguatinga, às 7h30 da noite. E olha, o melhor de tudo, sempre de graça. Só chegar.
E a programação cultural em Belo Horizonte também tá para lá do especial, viu? Vai rolar corrida de rua, MPB, festa junina, orquestra e muito mais. Você confere todos os detalhes com o Murilo Luiz.
Vem comigo que é hora da agenda cultural aqui em Belo Horizonte. No sábado, às 9 da noite, o cantor Geraldo Azevedo se apresenta no Teatro Semig Palácio das Artes com a turnê Oitentação. O show celebra mais de 5 décadas da carreira e reúne grandes sucessos do artista, como Caravana e Branco. Os ingressos custam entre R$100 e R$300 e estão disponíveis pelo Simpla. E olha só, neste domingo, 1 hora da tarde, a Avenida Francisco Salles, 560, recebe a terceira edição do Arraiá na Floresta. O evento mistura a tradição das festas junina com a cultura de rua e conta com atrações do bloco Então Brilha, do grupo Parangolé e entre outros. Além de muito forró, comidas típicas e quadrilha. E o melhor, a entrada é gratuita. Quem quiser fazer aquele exercício físico também tem opção. Belo Horizonte recebe mais uma etapa do Circuito das Estações, considerado um dos maiores circuitos de corrida de rua do mundo. A prova será realizada na Praça da Pampulha, com percursos de 5, 10 e 15 quilômetros. As largadas estão marcadas para as 8 e 10 da manhã. As inscrições e outras informações estão disponíveis no site oficial do evento. Também neste domingo, às 11 da manhã, a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais faz um concerto gratuito e ao ar livre na Praça da Glória, em Contagem. A apresentação será regida pelo maestro José Soares, terá interpretação em libras e reúne obras clássicas da música de concerto, além de adaptações de grandes sucessos da música popular para a formação orquestral.
8:47. Expresso TMC. Quem escuta, sabe. É, e agora bora falar de Copa do Mundo, porque as quartas de final já começaram e hoje a Espanha eliminou a Bélgica com um placar de 2-1. E quem atualiza essa situação pra gente é o Francesco Deliceri, tá aqui no estúdio para falar sobre esse jogo e também sobre o que esperar dos próximos confrontos. Boa noite, Francesco.
Boa noite a todos que nos acompanham. Exatamente, a Espanha eliminou a Bélgica num jogo de domínio espanhol. A Espanha tem essa característica de jogo de segurar muito a posse de bola, de criar bastante volume de jogo, e assim foi o tempo todo contra os belgas. No primeiro tempo, isso se traduziu em gol do Fabián Ruiz, que abriu o placar para a Espanha, mas em uma das poucas oportunidades da Bélgica. No primeiro tempo, e até no jogo, o De Ketelaer empatou o jogo e ficou nisso. A Bélgica não criou mais muitas oportunidades reais de gol. E no segundo tempo, teve uma mudança que mudou também a realidade do jogo. O Courtois sentiu uma lesão na coxa e não conseguiu continuar no jogo. Depois da partida, o goleiro belga da geração de ouro, belga, que inclusive eliminou o Brasil em 2018, a gente não gosta muito de lembrar, mas está marcado na história, ele falou que gostaria de continuar no jogo, mas que não pôde porque o técnico optou em colocar o goleiro reserva, que estava 100% fisicamente. Ele não queria arriscar a possibilidade do Courtois sentir ali durante a partida e não conseguir chegar em alguma bola ou algo do tipo. Por isso ele colocou o goleiro reserva na partida, que falhou no momento mais importante do jogo. Uma bola rebatida para dentro da área, e aí o Mikel Merino fez o gol da classificação mais uma vez. Ele que entrou contra Portugal e eliminou Portugal de Cristiano Ronaldo, acabando com o sonho de um dos maiores jogadores dessa geração que a gente já assistiu. E aí ele entrou de novo nessa partida contra a Bélgica e fez o gol da classificação mais uma vez. Até a entrevista depois do jogo ele brincou um pouquinho sobre isso, falou que achava que isso não aconteceria de novo e aconteceu. Inclusive, essa vitória da Espanha deu fim a um tabu que existia, a uma maldição das quartas de final que acontecia com a Espanha. Até então, a Espanha tinha jogado 5 vezes as quartas de final. Foi eliminado em quatro oportunidades, inclusive para a Bélgica. Foram outras 2 para a Itália e 1 também para a Coreia do Sul em 2002. A única que eles tinham passado foi em 2010, ano do título, contra o Paraguai. Ou seja, eles podem agarrar um pouquinho isso e tentar falar que é a sorte de campeão, porque passaram mais uma vez, venceram a Bélgica por 2-1. E a gente também fala sobre esse duelo contra a França, que vai reeditar a semifinal da última Euro, em que a Espanha venceu, conquistando também o título da Euro. Agora vai ser um duelo do melhor ataque da competição, da Copa do Mundo até aqui, a França, com 16 gols marcados, 13, a gente lembra, foram marcados por Mbappé e Dembélé, contra a melhor defesa, que até então não tinha sofrido nenhum gol, nesse jogo sofreu o primeiro gol na Copa do Mundo, um jogo muito sólido, de posse de bola, e aí o técnico De La Fuente da Espanha falou que a França tem que estar igualmente preocupada, porque vai ser um dos melhores jogos, e o Lamine Yamal também falou sobre isso depois do jogo, e disse que vai ser um grande jogo, que se espera mesmo que seja Espanha e França na semifinal da Copa do Mundo, Alexia.
Obrigada, Francisco. Agora é contagem regressiva, porque a Copa entra na reta final. E que eu te faço a pergunta, quem que você acha que ganha essa próxima partida?
Eu acho que é a França. Vai ser um grande jogo disputado. A gente espera a França atacando muito. A frente de ataque da França é muito forte. Mbappé, Doué, Olise, Barcola, Cherki, são milhares de oportunidades ali que a França tem para ser melhor, mas também a Espanha gosta muito da posse de bola. E a Espanha vem de duas vitórias consecutivas contra a França. Então isso pode contar a favor também no momento de mental, físico, que isso pode ser a favor da Espanha. E Alexia, só do outro lado do chaveamento, pra gente falar dos jogos de amanhã, os dois jogos acontecem amanhã. A Noruega, que poderia ser o Brasil, encara a Inglaterra às 6 horas da tarde. E também tem Argentina e Suíça às 10 horas da noite. Na Noruega e Inglaterra, a gente vai ter um confronto de artilheiros e dois jogadores que brigam pela artilharia geral dessa edição da Copa do Mundo. O Harry Kane tem 6 gols marcados e o Haaland 7 gols marcados, em 2, inclusive, marcados contra o Brasil. Então vai ser um duelo muito interessante de jogadores que já são importantes para suas seleções e que querem colocar ainda mais o nome na história dessa Copa do Mundo e das suas nações, é claro. E Argentina e Suíça? A Suíça, que se classificou nos pênaltis contra a Colômbia, não vai poder contar com o destaque Manzambi. Ele tem 3 gols e 2 assistências, 5 participações diretas em gol dos 9 marcados pela Suíça. Ele teve um problema no joelho esquerdo num treinamento antes do jogo contra a Colômbia e por isso não se recuperou a tempo. A Argentina está dando um pouco de sorte também, porque o adversário vai perder o principal jogador. Então, a ver se a Argentina não vai se complicar como fez com o Cabo Verde e também na última partida contra o Egito, Alex.
É isso aí, explicação detalhada do Francesco Deresserri, e a gente aguarda aqui os desdobramentos dessas próximas partidas, que você obviamente acompanha aqui na TMC, porque quem escuta também torce. 8 horas mais 53 minutos.
Quem escuta, cresce. Quem escuta, sabe. Transamérica,
TMC. É, e ainda falando de Copa do Mundo, em Curitiba, torcedores da Espanha fizeram festa com a vitória sobre a Bélgica por 2-1. O Luiz Fernando esteve por lá e traz os detalhes dessa torcida pra gente.
Olá para você, torcedor TMC em todo o Brasil. Falamos aqui de Curitiba e a capivara, que é um símbolo aqui da cidade, hoje ficou trajada com as cores da La Furia Roja. Isso porque a Espanha venceu a Bélgica por 2-1 já no finalzinho com o gol de Merino. Aquele mesmo cara que definiu contra Portugal nas oitavas de final com um único gol da partida, dessa vez também marcou o gol que garantiu a classificação da Espanha para a semifinal dessa Copa do Mundo. Nós estivemos aqui no Instituto Cervantes, em Curitiba, que é um pedacinho da Espanha, na capital paranaense, o Centro de Cultura Espanhola aqui do Paraná, para acompanhar essa partida, junto com os diretores aqui do Instituto e também a torcida que se fez presente aqui na biblioteca. Eu tô aqui na biblioteca do Instituto, onde se teve uma coisa que não houve nessa biblioteca foi silêncio, porque o jogo foi bem intenso do início ao fim e o gol no finalzinho da Espanha acabou garantindo a classificação da seleção para a semifinal da Copa do Mundo. Nós conversamos com o Paco, que é diretor aqui do Instituto, nos recebeu super bem. Ele falou um pouco sobre como foi essa partida e principalmente como o próximo adversário será a França na semifinal. Ele já antecipou que teremos um encontro bem interessante aqui mesmo no Cervantes, também com a torcida da França, para acompanharem juntos essa próxima partida válida pela Copa do Mundo 2026.
É, a gente sofreu bastante hoje no jogo, né? Começou muito bem com um gol da Espanha, mas depois veio o gol da Bélgica, mas no finalzinho chegou a vitória, né? A gente tem uma passagem seria muito boa com a Aliança Francesa e eu já falei com o diretor de lá para ver se a gente celebra assiste o jogo lá na Prudente de Moraes, todo mundo junto, né? Seria muito bacana.
Mariana, o que você achou do jogo de hoje? Deu Espanha, agora, claro, o próximo passo aí é um desafio ainda maior contra a França, mas o jogo de hoje, na tua opinião, foi uma boa partida?
Foi boa, mas a gente ficou insegura ali no meio do jogo, quando deu 1-1, a gente, né, deu muita insegurança, mas que bom que no final deu tudo certo.
E os dois irmãos que vieram acompanhar o jogo, parece que não só a capivara, mas a torcida de vocês foi pé quente hoje nessa partida, né?
Sim, estamos muito felizes porque Espanha ganhou, jogou muito bem, aunque Bélgica passou quase todo o partido defendendo e al final... Enhorabuena.
Então, Brian, teu palpite lá no começo era 3-1. Faltou um golzinho pra você cravar o placar, mas o que vale é a vitória de Espanha, né?
Foi muito cerrado o jogo, mas no final a gente conseguiu ganhar.
Então agora que venham os franceses. E aí, será que o mais novo mascote da Espanha aqui em Curitiba vai dar sorte para eles mais uma vez e teremos a Espanha na final da Copa do Mundo? É isso que nós vamos saber na próxima terça-feira, a partir das 16h, quando a bola deve rolar para Espanha e França pela semifinal da Copa do Mundo 2026. Toda a cobertura e a programação da TMC estarão envolvidos na transmissão desse grande jogo que o torcedor TMC acompanha em todo o país.
É isso mesmo, será, Luiz Fernando? Será que a Espanha leva, então, a taça? É óbvio, a gente acompanha tudo aqui na nossa programação da TMC. E agora vamos desacelerando o nosso Expresso TMC. Ficamos aqui com um conjunto completo do que mais importa para você nesta sexta-feira. Expresso TMC com muita informação, jornalismo, dinamismo, uma programação 360 para você. E eu pergunto para você, nosso ouvinte, nessa sexta-feira, Dia Mundial da Pizza, como é que você vai comemorar? Vai para casa, reunir a família, os amigos, pedir aquela pizza favorita, ou até mesmo se aventurar na cozinha, né? Qual que é o seu sabor favorito? Daqui a pouquinho a gente vai comer pizza aqui também na redação. É, a nossa produtora Paula Gaia está providenciando e vamos comemorar aqui em grande estilo com toda a nossa produção, a nossa equipe, né? Fernanda Lima aí também na chefia, né? Júlio Mioto e toda a nossa equipe aqui que faz o Expresso TMC e toda a nossa programação acontecer. E daqui a pouquinho, olha só, não sai daí que você tem um encontro marcado comigo às 10 horas aqui na TMC também, no nosso resumo TMC, que é aquele compilado também maroto das principais notícias do dia, obviamente também com muitas notícias do mundo da música, da cultura e também com curiosidades que a gente discute aqui na nossa programação. Um beijo, até daqui a pouco. Tchau, tchau.
Expresso TMC. Quem escuta, sabe.
TMC da hora.
Você já imaginou como é cruzar um continente inteiro jogando bola? A Copa do Mundo FIFA 2026 está rolando na América do Norte e o trabalho logístico é gigante. São até 4 fusos horários diferentes de uma costa a outra. As seleções precisam de um planejamento de sono e recuperação com espaçamento entre as partidas de 6 a 4 dias. Viajar de Nova York para Los Angeles, por exemplo, gera um jet lag ou uma confusão por mudança de fuso que pode destruir o rendimento em campo. A ciência esportiva trabalha dobrado para ajustar esse relógio biológico dos atletas. E para o torcedor brasileiro, já até se acostumou a preparar o café ou o energético. Como temos cidade-sede na costa oeste, que são a horas atrás do horário de Brasília, muitas partidas começam tarde, 10, 11, meia-noite ou até 1 da manhã. Mas é tempo de Copa do Mundo, tá liberado ficar até tarde da noite para assistir às grandes decisões.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC. Oferecimento, promoção a regra é clara, churrasco é Seara, compre, cadastre e concorra. Betano, apoiador oficial da Copa do Mundo FIFA 2026. Confia, carne de qualidade é Friboi Reserva, cuidado que faz diferença.
No fim do dia, todo mundo quer estar bem informado. E tudo que é destaque está no Resumo TMC.
Um bladinho maroto aí das principais notícias do dia.
Com a agilidade que o horário pede.
Inclusive, a gente atualiza tudo aqui ao vivo no nosso Resumo TMC. Bem leve, bem informativo.
Resumo TMC. De segunda a sexta, 10 da noite. Quem escuta, sabe. Transamérica.
Está no ar a voz. voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 10 de julho de 2026.
Vamos ao destaque do dia na voz do Brasil.
Meio ambiente.
Desmatamento na Amazônia cai em junho 30% em relação ao mesmo período do ano passado.
No Cerrado, houve queda de 5,3%, segundo dados do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Luana Karen.
Os dados são do Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real, DETER, que emite avisos diários de desmatamento a partir de imagens de satélite.
Pesquisa Nacional vai avaliar a saúde dos brasileiros.
Entrevistadores do IBGE vão visitar 140 mil famílias. Graziele Bezerra.
Os entrevistadores do IBGE estarão identificados com crachá do Instituto, uniforme institucional e dispositivo eletrônico de coleta.
E hoje vamos falar sobre a Lei de Acesso à Informação.
Na plataforma Informa BR é possível fazer qualquer pedido de dados e políticas públicas federais.
Quem explicou pra gente como funciona a ferramenta foi o secretário da Controladoria Geral da União, Marcelo Vidal.
A partir de agora, todo e qualquer pedido de acesso à informação, ele deve ser feito pela plataforma Informa BR, que disponibiliza ao cidadão uma ferramenta onde ele pode fazer uma busca das informações que ele tem interesse.
Na apresentação da Voz do Brasil hoje, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo, acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Dados do Sistema de Detecção do Desmatamento em Tempo Real, o DETER, mostram uma redução na área degradada na Amazônia e no Cerrado.
A divulgação é uma rotina mensal de transparência do monitoramento por satélite da vegetação nativa.
Os avisos de desmatamento na Amazônia e no Cerrado recuaram em junho de 2026